Olá, amigos. Cá estamos mais uma vez a fim de discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Haverá ainda alguma esperança para aqueles que morreram na incredulidade? Ou será esta oferta de salvação feita por Deus através de Cristo limitada ao tempo presente, curto e incerto, em que decorre a vida humana? Estas e outras questões semelhantes irão ser debatidas por Francisco e Ernesto naquele seu habitual espírito de tolerância e boa vontade para com todos. Esta transmissão da Aurora Bíblica é levada até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Francisco. O tema do debate de hoje é inspirado numa profecia do livro de Isaías, onde se diz que os resgatados do Senhor hão de voltar com canções e perpétua alegria sobre as suas frontes. Quem serão estes resgatados do Senhor, Francisco?
Bem, Ernesto, o Novo Testamento responde a essa pergunta ao dizer que Cristo se entregou a si mesmo como resgate por todos nós, e ainda que Ele experimentou a morte por cada um dos homens.
O que quer isso dizer?
A palavra resgate, no Novo Testamento, é derivada de uma palavra grega que significa preço correspondente. Adão e os da sua raça são resgatados no castigo da morte por este preço que é o sangue de Cristo.
Nesse caso, parece-me que a expressão resgatados do Senhor deveria incluir a humanidade inteira.
Claro que sim, Ernesto. E é isso que o profeta Isaías quer exprimir ao prometer que os resgatados do Senhor iriam voltar.
Quer dizer que toda a raça humana irá regressar da morte?
Tal é a ideia, Ernesto. Como vê, esta é uma das promessas do Antigo Testamento referente à ressurreição dos mortos.
Mas há aqui uma dificuldade, Francisco. O texto diz que os resgatados irão voltar e que alcançarão alegria e regozijo.
Então, e onde está a dificuldade, Ernesto?
É que a Bíblia diz claramente que Jesus morreu por toda a raça humana, oferecendo-se como resgate por todos. No entanto, milhões incontáveis de membros do género humano têm morrido sem terem acreditado nele. Como poderão esses obter alegria e regozijo no dia da ressurreição, depois de libertos da tristeza e dos suspiros? Está a haver a dificuldade, Francisco? Isso significaria que muitos dos que morreram na iniquidade serão salvos no dia da ressurreição.
Ernesto, essa dificuldade não existe apenas por causa da tradição humana. Uma tradição que faz o amor de Deus parecer como muito restrito e limitado. Essa tradição parte do princípio de que o destino eterno de cada indivíduo é marcado definitivamente no momento da morte, de modo inalterável. Mas isto não pode ser comprovado pelos vários ensinamentos da Bíblia.
Quer dizer que uma pessoa poderá continuar pecando até à hora da morte, seguindo depois impune pela eternidade fora, será isso?
Não, de modo algum, Ernesto. Não é isso que realmente a Bíblia nos ensina. A lei divina que rege este assunto, tal como vem explícito na Bíblia, é que aquilo que o homem semear, isso mesmo é o que ele irá colher. O pecado cometido deliberadamente não ficará sem castigo. Mas tal não significa que não haverá oportunidade para o arrependimento de forma a obter-se a salvação após a morte. A Bíblia claramente nos ensina que tal oportunidade será oferecida a todos os que nesta vida não tiverem pecado livremente contra a luz, nem contra as várias oportunidades.
E essa oportunidade será oferecida logo após a morte, Francisco?
Não, claro que não, Ernesto. Tanto através do Antigo como do Novo Testamento, a morte é-nos apresentada como um sono que se está dormindo. Diz-se, por exemplo, que o rei David dormiu com os seus antepassados. Quando Lázaro morreu, Jesus disse aos discípulos: "O nosso amigo Lázaro está dormindo." Ser acordado do sono da morte constitui a esperança bíblica para aqueles que tiverem morrido. E como poderia haver ressurreição dos mortos se ninguém estivesse morto?
Você, em parte, tem razão, Francisco. Mas deve ser muito difícil para muita gente compreender a ideia da ressurreição. Parece mais fácil aceitar o pensamento de que há uma parte de nós que não chegará a morrer. Mas esse ponto de vista fará parecer inúteis todas as maravilhosas promessas da ressurreição. Francisco, devemos nós aceitar o despertar de Lázaro do sono da morte como sendo uma ilustração e amostra do que significará a ressurreição para todos tiverem morrido?
Sim, até um certo ponto.
O que quer dizer você com isso?
Ora bem, Ernesto, como você sabe, Lázaro regressou mais tarde ao sono da morte para aguardar a ressurreição geral, ao passo que os que tiverem vivido de harmonia com as leis da retidão, então em vigor, esses não precisarão de morrer de novo. O sono da morte será tão real para todo o género humano como foi para Lázaro, quando Jesus lhe disse: Lázaro, sai cá para fora. E a promessa consiste em que todos os que estiverem nas sepulturas ouvirão a voz do Senhor intimando-os a saírem do reino da morte.
Será só deste jeito que a Bíblia nos fala deste assunto?
Sim, o texto é de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, e esta passagem é citada da versão atualizada do livreto Quando uma pessoa morre. Por acaso, tenho comigo um exemplar que talvez você gostasse de ler, pois ele relaciona-se com o tema que estamos debatendo. Fica quase no fundo da página 35.
Obrigado, Francisco. Passo então a ler. Um momento. Não os maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal para a ressurreição do julgamento. Posso notar, Francisco, que se faz aqui uma distinção entre o bem e o mal. Mas quem são os bons e qual será a sua recompensa?
Ora, bons são os que nesta vida acreditaram em Jesus e se tornaram fiéis, seguidores dos teus passos. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz-nos que pela paciência e perseverança na prática do bem, eles buscam a glória e a honra e a incorruptibilidade. O que eles buscaram através de uma contínua perseverança na prática do bem é o que irão receber no dia da ressurreição. Como você acabou de ler, Jesus disse que eles sairão dos túmulos para uma ressurreição de vida. Isto é, pela ressurreição eles são imediatamente premiados com a plenitude de vida.
Isso parece muito com o que todos os cristãos acreditam. Mas, Francisco, a respeito dos outros também mencionados nesta passagem, isto é, aqueles a quem Jesus se refere como sendo os que praticaram o mal nesta vida, que destino irá ser o deles? Pode dizer-me?
Bem, destino não parece ser a palavra mais apropriada, Ernesto. De acordo com a versão atualizada, Jesus diz que eles sairão dos túmulos para uma ressurreição de julgamento. A palavra julgamento ou juízo, neste texto, é a tradução da palavra grega crisis, que quer dizer o mesmo da palavra portuguesa crise. A ideia é que os que são aqui mencionados, depois de terem sido acordados dentre os mortos, esses passarão por um período de provação ou crise, durante o qual terão a oportunidade de voltarem para Cristo, obedecendo às leis do seu reino, de modo a viverem na terra para sempre, como seres humanos restaurados.
Uma espécie de segunda oportunidade, não é assim?
Na realidade, essa será a sua primeira oportunidade, pois até esse tempo eles não terão tido conhecimento suficiente de Deus e do seu plano para poderem ser julgados como seres responsáveis. Na medida em que, nesta vida, tiverem pecado contra o que sabiam ser justo, nessa mesma medida, é que receberão as devidas chicotadas, isto é, o justo castigo, mas a razão de serem apresentados a julgamento será para terem uma última oportunidade, digamos assim, de se voltarem para Deus e assim viverem para sempre.
Francisco, isso parece bom demais para ser verdade. Tem a certeza de que a Bíblia justifica uma tal perspectiva de esperança para a raça humana?
Claro que sim, Ernesto. Precisamente no capítulo de Isaías, de onde este texto é citado, está assegurada esta provisão providencial destinada a todos aqueles que não dispuseram de oportunidades convenientes para acreditarem em Cristo durante o tempo presente.
Refere-se à passagem onde se diz que os resgatados do Senhor voltarão um dia com cânticos de júbilo, e que uma alegria eterna coroará as suas cabeças?
Exatamente, Ernesto. Essa passagem encontra-se no capítulo 35 de Isaías e no 8º versículo desse mesmo capítulo, o plano de Deus de proporcionar ao género humano um regresso a ele para viver, e é apresentado como um bom caminho, uma espécie de rodovia e um instrumento de progresso.
E onde irá dar essa tal rodovia?
Ora bem, Ernesto, o texto diz que é este o caminho santo que conduz à restauração humana. Ernesto, você tem a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Se ler o versículo 8, ficaremos com uma ideia mais clara desse pensamento.
Um momento. Na dita passagem lê-se o seguinte. E ali haverá uma estrada e um caminho, o qual será chamado o caminho da santidade. Os imundos não passarão por ele, mas será reservado só para os outros, os puros. Quem quer que siga por esse caminho não poderá perder-se, mesmo tratando-se de loucos. Francisco, esta é, na verdade, uma passagem admirável, não há dúvida. Mas onde está a prova de que Deus tomou as devidas precauções em vista aos que um dia Jesus mencionara como apresentando-se a julgamento depois de terem praticado o mal? Aqui simplesmente se diz que os imundos não passarão por este caminho.
Repare, Ernesto, que o texto também afirma que esse tal caminho será igualmente para eles os imundos.
Quer dizer que o texto se contradiz?
De forma alguma. Este caminho simbólico conduz à justiça e à harmonia com Deus. É o caminho que de regresso a Deus para os que dele andavam desviados nesta vida. Este caminho de regresso a Deus é a perfeição da humanidade e estará à disposição das pessoas durante o inteiro período de 1000 anos que durará o reinado de Cristo.
Será, pois, um caminho de reforma e de restauração. Também se diz que o viandante que seguir por este caminho simbólico não se enganará.
O que realmente está de acordo com muitos outros passos das Escrituras, garantindo-nos que, nesse tempo, todos estarão plenamente esclarecidos a respeito de Deus, pelo que facilmente reconhecerão o seu caminho. Também se compara, neste capítulo, o esclarecimento do povo como se tratasse da recuperação da vista para os cegos e do ouvido para os surdos. E ainda que não haverá leões a impedirem as pessoas de servirem a Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, refere-se a Satanás, o maligno, como sendo um desses leões, chamando-lhe leão rugidor, a rondar por aí à procura de quem devorar.
Podemos presumir que, chegado esse tempo, Satanás será finalmente amarrado, Francisco?
Sim, é verdade. E as Escrituras afirmam que ele já não será capaz de enganar o povo a partir daí. Os que então rejeitarem a Deus e a sua justiça serão eliminados do meio do povo e não alcançarão a vida eterna. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.